tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Se você acha que conceder uma entrevista à imprensa ou falar em outros meios de comunicação é fácil, eu garanto que você está enganado. Porém, há uma solução para esse problema, o Media Training. E nesse episódio do podcast Edição Extra, vamos entender um pouco mais sobre a área na entrevista realizada pela aluna Lívia Carvalho, a professora de jornalismo da Faculdade Casper Libero, Tânia Teixeira. Ouça agora!
A gente gostaria que você explicasse melhor o que é o Media Training e qual que é a sua importância.
Media Training é um treinamento que a gente dá para as pessoas, que a gente, os profissionais de comunicação, né, nós damos para pessoas que não têm conhecimento de dar entrevista, né, de conversar com jornalistas, com profissionais de mídia, e a gente vai preparar essas pessoas para que ela dê a entrevista de uma maneira mais tranquila e com mais credibilidade também. Então, essa é a função do Media Training. Então, quando a gente vai dar uma entrevista para um jornal, para uma revista, a gente tem mais tempo, pode conversar mais. Já para o rádio, para a televisão, a gente tem que ter respostas mais concisas. Tem que ser mais direto, direto ao assunto. Então, essas são algumas dicas e treinamentos que a gente vai passar, né, para poder a pessoa poder lidar melhor com esse relacionamento com a mídia.
Como que se identifica a necessidade de realizar o treinamento midiático com profissionais de uma empresa ou com uma personalidade?
A necessidade de se fazer um treinamento de media training é exatamente dependendo da função que aquela pessoa exerça numa empresa. Se a pessoa ela decide ser um influenciador digital, se ela decide ser um ator, um jogador de futebol, aí isso faz parte da profissão. Então, ela tem um relacionamento com o público. Logo, ela tem a obrigação de fazer com que esse relacionamento seja o mais claro e objetivo possível. Aí, a necessidade de se fazer, a obrigação de se fazer um media training. Já para uma empresa, a gente vai identificar quem naquela empresa são chamados porta-vozes. Então, quem pode falar pela empresa? Nem todo mundo pode ter autoridade para falar pela empresa. Então, geralmente, é o que a gente chama de boarding, né, das pessoas que estão no comando da empresa. Presidente, vice-presidente, diretores, ou alguém, até um cargo de gerência, que ele pode, que ele assuma compromissos, ele pode falar. Então, se ele pode assinar pela empresa, logo ele pode falar pela empresa. Então, esta pessoa, até para poder potencializar a imagem da empresa, é bacana ele fazer um media training, porque ele vai conversar com a mídia muito mais objetivamente e vai poder também trabalhar a imagem da empresa dele com mais objetividade e mais assertiva.
E nesse sentido, o media training interfere de alguma forma na liberdade de expressão? Até que ponto uma empresa ou uma personalidade deve policiar os seus atos, a sua postura, a sua fala para se comunicar com o público?
O media training, se eu falar para vocês que ele não interfere na expressão, eu vou estar sendo hipócrita. É claro que interfere. Se eu quero que ela seja mais objetiva e ele é uma pessoa prolixa, eu estou interferindo na maneira dela falar. Mas aquilo que eu já falei um pouco no início, todos nós representamos um papel. Então, assim, eu sou uma pessoa quando eu estou com os meus familiares. Se eu vou numa entrevista de emprego, eu vou assumir uma persona, eu vou assumir uma representação. Eu não vou chegar numa entrevista de emprego e aí, pessoal, tudo bom? Aí, como eu, numa festa de aniversário da minha filha, da minha sobrinha. Então, é essa persona que eu vou assumir numa entrevista de emprego, quando eu vou num velório, quando eu estou num ato religioso, né, a gente vai trazer isso para o media training, essa noção de que é necessário a gente também assumir essa representação. E é claro que a gente vai ter certos delimitadores, né? Como eu falei, se uma pessoa é muito prolixa, eu vou interferir na liberdade de expressão dela, porque ela vai falar, mas Tânia, eu só sei falar rebuscado, eu só sei falar prolixamente, eu só sei falar usando gíria. E aí a gente vai ter que interferir, vai ser, mas gíria as pessoas não vão entender, e aí a comunicação não vai ser objetiva. Então a gente interfere nesse sentido para melhorar a comunicação, para não dar ruído na comunicação, principalmente. Então, nesse sentido, a gente vai interferir. Mas, obviamente, a gente não vai criar uma fantasia, algo fantasioso. A gente não vai falar, olha, você vai ser esta pessoa. Não, por isso que na metodologia a gente grava a pessoa sem nenhuma dica, sem nenhum recurso psicológico, nada. A gente grava essa pessoa, a gente vê quem é aquela pessoa, como ela fala, e aí a gente vai limpar, não alterar. Olha, você fala muita gíria. Então, dependendo da gíria, eu vou, se eu, de repente, eu sou um rap, e eu vou dar uma entrevista no canal do Pondzilla, eu posso falar tranquilamente essa gíria. Ah, mas eu vou dar uma entrevista agora para o Jornal Nacional. Se eu falar a mesma linguagem que eu usei no canal do Pondzilla, as pessoas podem não entender. Então, eu vou ter que limpar isso, né? O que é uma interferência.
E quais são os principais perfis de clientes que procuram serviços de media training?
Geralmente, aquela pessoa que está sendo procurada pela mídia, ou que foi procurada pela mídia, ficou muito nervosa e ficou com medo de dar entrevista, ou deu entrevista e não gostou do que viu, ou aquela pessoa que já se deu mal numa entrevista. Então, às vezes, a gente faz uma entrevista e começa a falar coisas que não devia, vamos dizer assim. O que seria essas aquilo que eu falei? Você tem que ter um comportamento social de acordo com aquele veículo que você está trabalhando. Então, se eu vou numa igreja, eu não vou ter o mesmo comportamento que eu tenho no carnaval. Então, às vezes, a pessoa vai da entrevista e ela rompe esses padrões sociais. E aí ela acaba se dando mal nisso, as pessoas começam, nossa, mas eu dei aquela entrevista, todo mundo está achando que eu não sou uma pessoa séria, porque eu falei, fiz muita piada, me portei de um jeito mais descontraído, e isso não pegou bem lá na empresa, por exemplo. Né? Então essas pessoas acabam procurando. O ideal é se a pessoa, ela tem um relacionamento público, se ela atua numa função que ela vai ter que se relacionar com o público. Então, se uma pessoa hoje, criei um canal de moda, criei um canal de séries teenagers, e esse canal começa a crescer, já é ideal ela fazer um media training. Porque ela começa a ser fonte, as pessoas começam a procurar, os veículos de comunicação vão procurá-la para dar entrevista. Então, é ideal que ela faça o media training. E, obviamente, todo executivo que atua em empresas de médio e grande porte, até mesmo pessoas que acabaram de fundar a sua empresa, é legal fazer o media training. A gente tem vários modelos de media training, com vários tipos de custo. Mas é bacana até porque aparece uma oportunidade da pessoa dar uma entrevista e falar, de repente, ali da doceira que ela abriu na quarentena, agora está vendendo bolo em pote, por exemplo. É legal essa pessoa saber como lidar com a mídia, como falar, como se portar, as roupas que ela vai vestir, roupas neutras, né? Por exemplo, eu estou aqui com uma cor azul, uma cor neutra. Se eu tivesse com uma roupa muito estampada, com uma estampa muito carnavalesca, ela ia estar chamando mais atenção do que a minha fala. Ah, eu não posso. Tudo pode, a gente pode tudo. Mas o que eu quero? Que as pessoas observem a minha roupa, e se eu for uma pessoa que trabalha com moda, aí eu vou querer que as pessoas prestem atenção na minha vestimenta. Como eu não sou... Eu sou professora e consultora, eu quero que as pessoas prestem atenção na minha fala, no que eu estou conversando com vocês. Então, eu venho com uma roupa com uma cor mais tom pastel, né, lisa, sem chamar atenção. Então, tudo isso a gente ensina no Media Training.
como que funciona a atuação de comunicólogos no mercado de media training? Essa atividade, ela pode ser considerada como uma extensão de trabalho de assessoria de imprensa?
Sem sombra de dúvida. A função do media training, né, é uma extensão da assessoria de imprensa, como tem também profissionais que abrem suas consultorias só de media training, sem precisar trabalhar a assessoria de imprensa como um todo, se especializam ali. Então, tanto o pessoal de jornalismo, como também de rádio, TV e internet, que são pessoas que estão acostumadas e familiarizadas com entrevistas, principalmente com a entrevista digital, com a entrevista filmada, então são profissionais que podem atuar não só na consultoria, como também ensinando na parte didática, criando uma empresa para prestar o serviço de media training. Prestar, então, geralmente, o media training, ele ocorre, ele tem, como eu falei, são vários módulos. A gente tem um módulo de meio-dia, de 4 horas, até de 3 dias. Então, grandes executivos que têm que fazer um media training de gerenciamento de crise, onde a gente vai simular vários cenários, desde grandes entrevistas coletivas a pequenas entrevistas coletivas, então demanda um pouco mais de tempo. E essa pessoa da comunicação, seja jornalista, relações públicas ou rádio TV, pode atuar em abrir uma empresa só de media training, como também pode ser uma das funções de uma assessoria de comunicação, uma assessoria de imprensa.
Quando que iniciou o processo, a prática, né, do media training no Brasil?
Ele vem junto com a assessoria de imprensa. Então, na década de 50, mais ou menos. É claro que a assessoria, ela era muito, muito pequena naquela época. O grande boom do media training, ele vai ocorrer com a massificação com a televisão, né? Então, assim, a gente tinha ali um pouquinho de rádio, um pouquinho para o jornal, mas quando a televisão assume a sua grande importância na década de 70, que cria, né, ocupa um espaço muito grande na vida dos brasileiros, principalmente, ele começa a crescer e a ser mais demandado. E a gente agora está vivendo uma segunda onda de procura de media training, que exatamente pelo advento das redes sociais. Então, muitas pessoas começaram a dar entrevista, né, seja para canais de YouTube, seja para podcast, e começaram a verificar aquilo que eu falei. Geralmente a pessoa dá entrevista e não gosta. Ai, não gostei. Ali eu gaguejei. Ali, será que eu posso melhorar minha dicção? O Media Training também vai ter um Media Training Speaker Training, que a gente chama, para trabalhar a dicção, para trabalhar essa postura vocal da pessoa, né, essa performance vocal dessa pessoa. E aí a gente, com esse advento das novas mídias, teve uma procura maior. As pessoas começaram a dar mais entrevistas por conta do podcast, por conta do YouTube, e agora a gente está vendo uma procura muito grande também por conta desse boom dessas novas mídias, que fica muito mais fácil. E no Covid, na quarentena, a gente começou a ter é muito mais fácil você dar uma entrevista. É muito mais fácil você entrar em contato com a pessoa pelas videochamadas, você faz essa entrevista. Então, a demanda cresceu. A demanda por entrevista cresceu e, obviamente, as pessoas começaram a procurar mais este treinamento para se sair melhor, para se colocar melhor a sua mensagem na hora de dar uma entrevista.
Você poderia exemplificar cases positivos e negativos também de media training?
Olha, tem alguns casos, né? Tem casos que uma empresa, por exemplo, que se envolveu num gerenciamento de crise, os donos da empresa, eles não atendiam a imprensa e deixavam para o advogado atender a imprensa. E o advogado não tinha media training, o advogado falava exatamente o juridiquês, né, aquele termo ali, e as pessoas, principalmente nas redes sociais, continuavam atacando aquela empresa, né, porque elas não acreditavam na fala de um advogado. Então, muitas pessoas escreviam: se eles são inocentes, se eles não têm nada com isso, Por que eles não dão entrevista? Porque eles colocam o advogado para falar no lugar deles. Então, isso também é uma coisa que a gente vai trabalhar no Media Training. Se você não tem nenhuma culpa, se você acredita nos seus atos, você tem que colocar o rosto numa entrevista e assumir a sua postura, assumir aquela, a sua fala, né? Então, assim, tem também um caso muito emblemático que aconteceu no começo do ano, uma cantora que foi no programa de reality show e foi super cancelada. Então, esse é um caso até que eu trago na aula de media training. Essa cantora, quando ela se envolveu com aquele cancelamento nesse reality show, ela usava roupas pretas, ela usava cabelo preso, então ela tinha uma postura de falar, né, de chicotear com a língua. E aí, quando ela sai desse programa e ela vê que ela está com a imagem muito complicada, ela muda totalmente o tom de voz dela, ela começa a falar baixo, ela começa a usar roupas claras, ela tira o couro preto e começa a usar roupas brancas e floridas, solta o cabelo dela, faz umas luzes para o cabelo dela ficar um pouco mais claro, para ela tirar aquela imagem dark que estava sendo associada por conta da roupa preta, roupa de couro, com aquela postura mais arrogante dela. Então ela vem até com uma expressão mais angelical, roupas brancas, rosas, flores, e uma fala, diminui o uso dos brincos, então, e uma fala mais pausada, colocando-se como arrependida daqueles atos que ela cometeu, assumindo o arrependimento dela. Então esse é um exemplo que o media training, porque quando eu falo eu me arrependi de tal atitude, eu tenho que demonstrar esse arrependimento. Então não adianta, imagina, eu falo, eu me arrependi, eu venho aqui com uma roupa, uma vestimenta, usando um tridente, né? Então toda de vermelho. Então isso, ninguém vai acreditar naquela fala. As pessoas vão falar, a imagem não condiz com o discurso. E a imagem tem que estar caminhando junto com o discurso. Então, esta cantora, ela muda toda a imagem dela, vai toda pro angelical mesmo, para as pessoas acreditarem que ela estava arrependida dos atos que ela praticou naquele reality show.
Acho que eu vou procurar um serviço de media training, pois preciso melhorar minha fala para quando eu for famoso e conceder uma boa entrevista, né? Brincadeira à parte, o Media Training é um serviço essencial para todos, não só para auxiliar a pessoa durante a entrevista, mas também para ajudá-la a se comunicar com a mídia de maneira adequada. Caramba, quanta informação esse episódio realizado pela aluna Lívia Carvalho com a professora Tânia Teixeira nos trouxe. Podemos entender melhor esse serviço e como atuam os profissionais dessa área. Além disso, também trouxe fatos históricos, como a chegada do Media Training no Brasil. Pois é, trabalhar na área de comunicação não é mole não, hein? Vou agora entrar em contato com a professora para pedir umas dicas. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Léo Kenji. Roteiro: Léo Kenji, Heloísa Rocha, Renato Tavares. Produção de entrevistas: Carla Azevedo, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição: Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo: Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet: Marco Vale. Operações da Faculdade Casper Libero: Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero: Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero: Wellington Andrade. Fundação Casper Libero: superintendente-geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos, presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!